Estamos a apresentar O Senado é Mais Brasil.
Vamos ao Minuto Cultural para Rio Branco.
Minuto Cultural.
Em Rio Branco, inscrições até sexta-feira para o workshop de fotografia humanista Bem Querer, com o fotógrafo carioca João Ripper. Na oficina promovida pelo P1 Fotoclube, o artista apresenta o trabalho de fotógrafos humanistas, como Cartier-Bresson, Sebastião Salgado, além de outros assuntos relacionados ao tema. Inscrições na Biblioteca da Floresta, entre 4 da tarde e 7 da noite. As aulas acontecem em julho. A biblioteca fica na via Parque da Maternidade, sem número no centro. Para quem ainda não foi, ainda dá tempo. A mostra Planetário Sesc acontece até 2 de julho no Sesc Centro de Rio Branco. O evento tem como objetivo popularizar o conhecimento científico através de atividades estimulantes. A entrada é franca. O Sesc Centro fica na Avenida Brasil 713.
Chegou a hora do Fique por Dentro da Lei, que hoje vai falar sobre o plano de destinação de resíduos sólidos. E resíduos sólidos, senhores, é lixo, né? Vamos falar um pouco sobre a maneira melhor de tratar o lixo, acabar com esse problema dos lixões. E então, tudo isso está nesse plano de destinação de resíduos sólidos. Então, vamos ao Fique por Dentro da Lei.
Fique por Dentro da Lei. Entrevistas e comentários sobre leis e projetos em discussão no Congresso Nacional.
Bom dia, senhores ouvintes. O Fique por Dentro da Lei de hoje vai falar sobre o plano de destinação de resíduos sólidos. E o nosso convidado é o senador Paulo Davim, ele que é do PV do Rio Grande do Norte. Bom dia, senador.
Bom dia, Buriti. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado.
Senador, o senhor poderia explicar inicialmente para os nossos ouvintes do que se trata esse plano de destinação de resíduos sólidos?
Olha, esse plano, ele tenta regulamentar as destinações de lixo, né, que nós chamamos de resíduos sólidos, né? Tanto o lixo domiciliar como o lixo hospitalar, os lixos especiais, né? Chamados resíduos especiais, né? E também a destinação dos resíduos líquidos. Então, o governo está preocupado e estabeleceu um prazo para que todos os municípios do Brasil apresentem o seu plano de destinação dos resíduos sólidos, no sentido de acabar com os famosos e propalados lixões que existem na maioria dos municípios do Brasil.
Senador, o que, que vai acontecer com os municípios que não apresentarem esses planos de destinação de resíduos sólidos?
Olha, os municípios que não apresentarem até este prazo os seus planos municipais de destinação de resíduos sólidos, como também o seu plano de saneamento, eles vão deixar de receber recursos para execução desses planos, né? Então, os municípios e, sobretudo, a população vai ficar prejudicada de ver o seu município livre dos famosos lixões, livre dessa mazela que traz muitas patologias para os munícipes.
Então, a solução dos lixões, se eu entendi bem, seria desenvolver métodos diferentes de coleta e destinação de resíduos sólidos e de resíduos líquidos. Seria isso, senador?
Exatamente. Inclusive, precisa se mudar também, Buriti, a concepção de que o lixo só traz problema, não pode ser aproveitado. Olha, o lixo pode e deve gerar emprego, gerar sustentabilidade, despertar a consciência ambiental e, sobretudo, reaproveitamento de materiais e produtos. Então, basta que nesse plano que os municípios entreguem ao Ministério do Meio Ambiente, seja contemplado a coleta seletiva dos resíduos sólidos, o aproveitamento de material reciclável, entendeu? E, sobretudo, que a geração de emprego, através de estabelecimento de cooperativas, de catadores, enfim, várias iniciativas poderão surgir e serem aplicadas com o apoio do governo federal.
Uma das preocupações, senador, com o fim dos lixões seria o problema social que seria causado com os catadores, né? As pessoas que vivem, as pessoas que dependem economicamente dos lixões. Esse tipo de coleta atenderia de alguma forma, do ponto de vista econômico, essas pessoas que dependem dos lixões? Seria isso, senador?
Exatamente. Inclusive, precisa se mudar também, Buriti, a concepção de que o lixo só traz problema, não pode ser aproveitado. Olha, o lixo pode e deve gerar emprego, gerar sustentabilidade, despertar a consciência ambiental e, sobretudo, reaproveitamento de materiais e produtos. Então, basta que nesse plano o galpão de coleta seletiva está contemplado o aproveitamento de mão de obra das cooperativas de catadores. Agora, já está feito para trabalhar no lixo já, mediante uma coleta seletiva, já separado, entendeu? Então, vai absorver essa mão de obra e, pelo contrário, vai gerar recursos. Porque existem vários materiais encontrados no lixo comum que tem destinação, podem ser reaproveitados e podem gerar receita para o município, para as cooperativas e absorver mão de obra.
Pois não. Senador, quais os municípios que são obrigados a entregar esse plano do ponto de vista demográfico? Ou seja, existe diferenciação de tamanho das cidades ou de população que obriga a apresentar o plano?
Olha, na verdade, obrigação não, mas existe uma orientação para que todos os municípios do Brasil, eles entreguem este plano, né? Porque você tem ideia, o negócio é muito complicado ainda no Brasil, né? O IBGE divulgou em 2010 dados da Pesquisa Nacional do Saneamento Básico, que mostrava que dos 5.564 municípios brasileiros, apenas 994 faziam coleta seletiva do seu lixo.
Muito pouco, hein,
senhor? Ou seja, 17%, né?
É 17%, um índice bem baixo.
Né? Pois é, entendeu? Na região sul, apresenta 454 municípios, né? No Nordeste, apenas 80 municípios. No Centro-Oeste, 31 municípios. Portanto, ainda é muito baixo esse índice, essa estatística dos municípios que fazem a coleta seletiva. Então, esse plano tem o objetivo, principalmente, de estimular aos municípios a estabelecerem a coleta seletiva. Não adianta só fazer a coleta seletiva e depois destinar tudo para os lixões, levar tudo para os lixões.
É,
então, seria um trabalho que não seria concluído com o êxito que o plano objetiva, né? Então, é importante que haja coleta seletiva. E algumas cidades fazem essa coleta seletiva, né? Mas não tem uma destinação, não é aproveitado do ponto de vista de sustentabilidade essa coleta, né? Não gera emprego e nem muito menos há reaproveitamento de produtos que poderiam ter outras destinações e com isso gerar recursos, gerar divisas para o município, né?
Pois não, senador, nós agradecemos então os seus esclarecimentos aí sobre o plano de destinação de resíduos sólidos. Termina aqui então o Fique por Dentro da Lei, que hoje teve como convidado o senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte. Obrigado, senador.
Muito obrigado, Buriti.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção da Rádio Senado. Este programa está na internet no endereço www.senado.gov.br/rádio. Você pode sugerir temas para as próximas edições do programa Fique por Dentro da Lei. Ligue para a Rádio Senado, 0800-612211. 0800-612211. A ligação é gratuita.
9h22 em Brasília, este foi o Fique por Dentro da Lei de hoje. Falamos sobre o plano de destinação de resíduos sólidos, ou seja, do lixo. Você ouve o Senado é Mais Brasil, transmitindo de Brasília para Natal em 106,9 MHz. Agora, um minuto cultural para a capital potiguar.
Minuto Cultural.
Em Natal já estão havendo os ingressos para o show do cantor Jair Rodrigues, no Teatro Riachuelo, no dia 6 de julho. O artista completa 50 anos de carreira e chega até a capital potiguar com o show do DVD Festa para um Rei Negro. A apresentação mistura samba, música romântica e sertaneja. Jair Rodrigues faz ainda uma releitura de sua carreira e de seus sucessos, como Casa de Bamba, Coisas do Mundo Minha Nega e Deixe Isso Pra Lá. O Teatro Riachuelo fica no Shopping Midway Mall. Ainda em Natal, o coletivo Diálogos Criativos promove nesta quinta-feira mais um evento do projeto Ano do Samba. Desta vez, o encontro homenageia Chico Buarque. Haverá uma palestra do professor Thales Augusto e a apresentação do grupo Preto Chique, na Livraria Saraiva do Shopping Midway Mall, às 7h30 da noite. A entrada é franca.
Tá aí, esse foi o Minuto Cultural para o nosso ouvinte de Natal. Agora, 9h24 em Brasília. Tá na hora dos destaques do Senado com Fernanda Nardelli.
Destaques do Senado. O anteprojeto do novo Código Penal chegou ao Senado ontem. Durante uma solenidade, a comissão de juristas responsável pelas mudanças entregou o documento ao presidente da Casa, José Sarney. Agora o Senado vai instalar uma comissão especial para discutir e votar o texto. O anteprojeto trata de muitos pontos polêmicos e caberá aos parlamentares dar o aval às alterações. Para o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, é chegada a hora dos debates. Ele aposta que o resultado vai refletir a vontade da maioria.
Na democracia, nós não podemos ter medo do debate. A comissão de juristas teve total autonomia para debater os pontos que entenderam necessários e nós vamos debater aqui com a legitimidade popular que temos. Nós temos que respeitar quem é diferente. Tem senador que não concorda com A, como não concorda com B. Isso faz parte da democracia.
Depois que passar pela comissão especial, o projeto do novo Código Penal será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário, antes de ser encaminhado para a Câmara dos Deputados. A medida provisória que libera R$ 700 milhões para o Nordeste brasileiro foi aprovada pela Comissão Mista de Orçamento. Os resultados serão aplicados em ações para amenizar os efeitos da seca que castiga a região. A ideia é usar o dinheiro para contratar carros-pipas e para subsidiar o programa Garantia Safra, por exemplo. A medida foi aprovada por unanimidade, mas a oposição criticou a demora no repasse da verba. O deputado Felipe Maia, do Democratas do Rio Grande do Norte, pediu a rápida distribuição dos recursos.
Cobrando uma real execução dos 706 milhões. A fome e a sede do povo nordestino não aguarda o planejamento de um governo que não consegue executar o seu orçamento e não consegue planejar os seus gastos.
A comissão mista que analisa a medida provisória que recompõe partes do Código Florestal tem até o dia 10 de julho para votar o texto e encaminhá-lo para o plenário da Câmara dos Deputados. Na terça-feira passada, os parlamentares ouviram os ministros da Agricultura, do Desenvolvimento Agrário, das Cidades e do Meio Ambiente sobre o assunto. Eles destacaram que as mudanças feitas pela presidente Dilma Rousseff buscaram respeitar as discussões no Congresso e dar mais segurança jurídica para o produtor. Para o senador Jorge Viana, do PT do Acre, que foi um dos relatores do Código Florestal no Senado, uma das grandes questões está relacionada à recomposição das florestas desmatadas ilegalmente. Ele lembrou que a proposta original previa 30 metros de recomposição nas margens dos rios e que esse limite já foi muito flexibilizado.
A presidente da República modificou e disse agora são 5 metros, com um gatilho de 10% da propriedade, valendo aí APP e reserva legal. E não tá bom. 10% de uma propriedade de APP e reserva legal, gente. Com recomposição de 5 metros na margem do rio, não tá bom. Tem que tirar tudo.
E o senador Wellington Dias, do PT do Piauí, falou sobre o nono Caju Nordeste, que começa hoje na cidade de Picos. O evento é um seminário técnico realizado anualmente em polos produtores de caju na região Nordeste. O objetivo, segundo o senador, é contribuir para a organização, a modernização e o desenvolvimento da cadeia produtiva da cajucultura. Wellington Dias destaca o papel dessa atividade para o Piauí e para a região.
O cultivo do caju é tão importante na minha região que durante 4 ou 5 meses do ano, muitos agricultores do Nordeste têm o caju como principal fonte de renda. Isso porque o cajueiro é uma planta que resiste à seca e produz justamente quando mais falta água. Ele é também um produtor de flores nessa época, de floradas nessa época do período não chuvoso, potencializando a produção de mel. Por isso, é tão importante a realização da Conferência Caju Nordeste, que se consolidou definitivamente como o mais importante seminário temático dedicado ao desenvolvimento da cultura do caju no Brasil.
O nono Caju Nordeste vai até o próximo domingo, dia 1º de julho.
Destaques do Senado.
Bom, Marcela, está quase acabando o programa, mas há tempo para uma notícia, não?
É verdade, uma notícia rápida do Piauí. Vai ser lançado logo mais em Teresina o livro Assembleia Legislativa, Visão Histórica, Social e Política, de autoria do jornalista e escritor Herculano Moraes. O lançamento será no Salão Nobre Deputada Francisca Trindade, da Assembleia Legislativa do Piauí, a partir das 10 horas, com a presença de parlamentares e várias outras autoridades. Esse livro traz um apanhado histórico do Legislativo do Estado do Piauí, celebra os 176 anos de instalação da Assembleia. Com você, Ivan.
Bom, o Senado é Mais Brasil fica por aqui, mas vocês continuam ouvindo a Rádio Senado, que está transmitindo agora a reunião, uma reunião na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, que está recebendo uma delegação da Polônia. E nesse momento está falando o vice-ministro da Agricultura da Polônia, o senhor Tadeusz Nalewajczyk.
Você acabou de ouvir O Senado é Mais Brasil. O Senado nos quatro cantos do país.